Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado, de olho nos acontecimentos lá em Chicago. Mais um dia positivo aí para a soja, mais uma variação que até surpreende em determinado ponto, porque nesse momento, com a entrada, com a evolução da colheita e com a entrada da safra americana, a expectativa era realmente de uma pressão nas cotações lá em Chicago. Mas a gente já está vendo aí, já é a segunda sessão consecutiva de alta e altas consideráveis. Hoje, só para você ter uma ideia, o mercado subiu em torno aí de 20 pontos nos principais vencimentos. Quem nos ajuda a entender esse comportamento do mercado e, principalmente, saber para onde esse mercado pode caminhar a partir de agora é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Esse bom humor lá em Chicago vem de onde, hein, Luiz?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. O bom humor começou ontem, na verdade, né? Acho que o ajuste positivo que a gente viu ontem é mais uma, em Chicago, né, na soja, é mais uma questão técnica, de fato, do que algo fundamental. Então, a gente testou mínimas, né? Recentemente, mínimas de 10 anos, ou seja, a gente está falando dos preços mais baixos em uma década para a soja em Chicago. Então, é natural que quando a gente chega num nível tão baixo, de uma commodity tão, que tem tanta liquidez como a soja, é natural que a gente abra espaço para uma correção técnica positiva. Ou seja, os fundos enxergam esses patamares baixos como uma oportunidade para entrar na ponta compradora e fazer alguns lucros em cima disso também. Então, esse movimento iniciado ontem pela questão técnica foi continuado hoje, digamos assim, por um certo otimismo geral do mercado mundial, não só de commodities, mas para o mercado mundial como um todo. A gente viu bolsas aí, as principais bolsas do mundo subindo, hoje a gente viu o dólar perdendo muita força no exterior frente a outras moedas. Então, isso é um certo bom humor mundial. Existem algumas notícias não muito claras ainda, alguns boatos de que esse bom humor é em cima de novidades relacionadas à guerra comercial. Então, parece que o mercado já precificou, digamos assim, toda essa questão comercial, mesmo com as novas tarifas impostas recentemente. O mercado não se assustou frente a elas e vê nelas talvez uma oportunidade de uma reabertura de conversas entre Estados Unidos e China em breve, né? Na semana passada, inclusive, a gente teve aquela notícia de que eles estão se preparando para retomar as conversas, né? Os americanos e os chineses. E isso trouxe também um certo otimismo para o mercado, que logo após o uso a gente viu o mercado voltou a cair pela questão fundamental, que é importante dizer, ainda aponta para baixo, né? A maior parte dos fatores ainda apontam para baixo. Mas esse otimismo, de fato, novo aí, renovado, diante da guerra comercial, é um fator que traz um fôlegozinho aí no curto prazo para Chicago e para o mercado mundial como um todo.
Esses números de hoje das vendas americanas, de alguma forma também trouxeram algum otimismo aí para os negócios, Luiz?
Sim, sem dúvida. Eles complementaram esse bom humor, digamos assim, ou o movimento positivo que a gente viu em Chicago, porque se esperava um número de algo como 900 mil toneladas de registros de exportação americana, esse número veio um pouco acima, 930 mil toneladas. Então, mostrando que a demanda pela soja americana, apesar da guerra comercial, continua firme de alguma forma. E é importante dizer que esses números também revelaram que México foi um comprador, o principal comprador desses, na última semana da soja americana, de registros, né, da soja americana, e já consolidando aquele acordo que foi feito aí no mês passado entre Estados Unidos e México, o que compensa, né, parte das perdas esperadas de exportação americana para a China, compensa agora com um maior nível de compras do México e também da União Europeia, que também recentemente ultrapassou agora, os Estados Unidos ultrapassaram o Brasil como principal fornecedor da soja para a União Europeia, também diante daquele acordo fechado mês passado entre americanos e europeus. Então isso compensa, né, como eu estava falando, compensa uma parte, pelo menos, das perdas esperadas de exportação para a China, e que essa exportação está se deslocando para o Brasil. Esse é outro fator que também está mantendo o preço elevado aqui dentro. Então, esse fator dos registros, né, das vendas líquidas americanas acima do esperado, também ajudaram a soja a retomar um patamar um pouco mais alto hoje.
Muito bem. Mas, ouvindo os motivos, né, me parece que são motivos que não sustentam um viés de alta para o mercado. É isso mesmo, Luiz?
Exato, esses motivos eles não mudam a tendência negativa para o mercado. Como eu falei, a maior parte dos fatores hoje, a grande parte dos fatores, aponta para baixo. Ou seja, a gente tem a guerra comercial, que querendo ou não, continua pressionando o mercado, por mais que a gente tenha esse novo otimismo aí, mas ele é um fator negativo ainda. A gente tem a entrada da safra americana, que começou a colheita em ritmo acelerado. Além disso, a gente tem uma super safra nos Estados Unidos, né? A colheita não só tá evoluindo rápido, como é uma colheita recorde, a maior safra da história dos Estados Unidos de novo. Então, esses três fatores aí continuam pressionando o mercado e botando Chicago para níveis mínimos aí de 10 anos, como a gente estava comentando. Então, é importante dizer que esses ajustes que a gente está vendo são pontuais, ou seja, o otimismo que hoje existe, amanhã pode dar lugar ao pessimismo de novo, se não houver avanço nas negociações. E eu acho que a gente continua com aquele pensamento: Chicago só vai voltar a trabalhar e se sustentar no nível mais elevado, ou até pensando aí nos 9 dólares de novo, se houver acordo comercial. Se não houver acordo comercial, a gente não vai ver Chicago voltando a trabalhar acima dos 9 dólares aí na posição spot.
Você acha mais complicado mesmo que exista uma postura retraída do produtor diante dos preços baixos, do produtor americano, que eu estou dizendo, Luiz?
Mas o produtor americano ele continua vendendo, Alexandre.
Não,
Até
não,
a gente
não.
viu hoje, né? Isso.
Eu digo assim, ele tem essa expectativa de que vai haver um acordo. Mas se não houver um acordo, tem preço muito baixo para a soja hoje que acaba não compensando, digamos assim, para ele. Mesmo com o subsídio que o Trump está pretendendo colocar aí no mercado, aparentemente ele ainda tem preço abaixo do custo dele. Não tem uma expectativa de que ele retraia aí no seu comportamento de vendas, entregue só aquilo que já foi negociado até agora, e isso não poderia dar um outro clima para o mercado? Você acha difícil isso acontecer, Luiz?
Claro, se ele retrair, Alexander, né, o que a gente não viu até o momento, é importante dizer isso, né, porque a gente já está vendo os registros da safra nova. Ou seja, além de ele estar entregando o que ele já negociou, ele está negociando novos contratos.
Mesmo com os
Então,
atuais patamares de preços, né?
mesmo com os atuais patamares de preço. E aí, nesse ponto, como tu bem colocou, a questão do subsídio é importantíssima, né? A questão do subsídio que já está ocorrendo lá para os produtores americanos é fundamental para explicar um pouco do porquê essas vendas não caíram tanto, né? Ou não recuaram como poderiam acontecer, porque o subsídio, querendo ou não, tá ajudando muito na manutenção de uma margem para o produtor. Por mais que, claro, em alguns lugares pode estar abaixo do custo, de uma forma geral tem uma rentabilidade na soja americana. E essa questão de a soja estar barata e atrair os compradores internacionais, isso ajuda muito também a melhorar a conta do americano, porque, querendo ou não, a gente tem uma demanda aquecida pela soja americana por parte dos europeus e do México, como eu coloquei. Então, mas se o produtor de fato se retrair, aí é mais um fator aí que pode ajudar o mercado a subir pela questão de vendas. Mas, enfim,
Mas
eu acho que não é isso que está acontecendo no curto prazo.
e nem uma força a ponto de levar isso para muito além dos 9 dólares, né?
Exato, não é suficiente. É como eu falei, eu acho que só um acordo comercial vai fazer a soja voltar a trabalhar acima de 9 aí. E lembrando, né, a gente espera os 9, mas lembrando que o mercado continua pressionado pela entrada da safra. Isso é sazonal, isso a gente não tem como fugir muito disso, né? É uma safra recorde, uma safra muito grande nos Estados Unidos, e isso naturalmente deve continuar colocando pressão aí nos próximos meses.
Muito bem. Olhando para o Brasil, olhando as negociações aqui no nosso mercado, hoje a gente teve essa variação positiva do Chicago, mas em compensação uma queda de mais de 1% do dólar. E o dólar tem sido aí um fator importante de ajuste nos preços internos aqui, né, Luiz? O que pode acontecer com o mercado interno? Será que a gente vai perder aquela força inicial que a gente estava vendo de apoio do dólar e prêmio? Qual a sua expectativa?
Eu acho que o dólar está respondendo à questão eleitoral, basicamente, né, Alexandre? Hoje sim, a gente teve um movimento um pouco fora da questão eleitoral, porque o dólar perdeu o valor frente à maior parte das moedas do mundo, as principais moedas do mundo. Então a gente teve uma questão externa, mas de uma forma geral a gente deve continuar tendo o um impacto direto da eleição. Então, se o dólar cair, soja vai acabar caindo. Isso é inevitável porque o dólar é o fator principal dessa conta, né? A gente tem um prêmio se mantendo num patamar elevado, por mais que a gente espere algum ajuste negativo aí, porque safra americana entrando, o prêmio americano deve cair, já está caindo, já está negativo até, e a diferença do prêmio brasileiro e prêmio americano não pode ser tão grande, porque mesmo assim, mesmo com prêmio forte aqui, a gente pode ter uma China tendendo a voltar a comprar nos Estados Unidos, não é uma tendência atual, mas é uma possibilidade, porque a conta lá vai ser melhor que aqui se o prêmio continuar muito alto aqui dentro. Então, esse fator é importante, mas a gente deve continuar com prêmios elevados, por mais que haja espaço para ajuste negativo. Então, mantendo o prêmio elevado, o outro fator que é fundamental é o dólar, e o dólar vai responder à questão eleitoral, enfim. Então, a gente espera muita volatilidade para o dólar ainda. O importante é dizer o seguinte, os preços hoje no Brasil são muito remuneradores, e o produtor tem que aproveitar isso, porque há quanto tempo ele não vê um preço de 96 no porto? Há muito tempo. Então, o preço hoje é muito atrativo para ele, ele está aproveitando isso, pode aproveitar ainda mais, tanto na safra disponível, que a gente deve ter algo em torno de 15%, de uns 15% para vender ainda, 10% a 15%, como na safra nova, que a gente tem vendas um pouco atrasadas para o ritmo normal esperado para essa época. Ele tem que aproveitar porque o preço está atrativo, está bom e está remunerador.
Muito bem. Ô Luiz, tem uns números importantes aqui, interessantes, em relação aos prêmios. Hoje a gente tem a posição de entrega para novembro, prêmios de 2,50 para não, desculpa. Entre os prêmios, enquanto a posição de entrega novembro tem US$ 2,50 sobre Chicago, fevereiro tem 1,15. Há um ano esses valores eram de respectivamente 90 e 70 centavos. Ou seja, a diferença entre eles está muito grande, né? Em função disso que você já explicou, que é a demanda forte pela soja americana nesse momento. Agora, a minha dúvida é, esse prêmio, ele vai continuar elevado? A gente vai continuar tendo essa demanda chinesa forte aqui no Brasil? Ou um acordo entre China e Estados Unidos poderia esfriar esse fator aí que é importante na formação de preços, que é o prêmio, Luiz?
Sem dúvida, um acordo, se ele ocorrer, pode esfriar a demanda, sem dúvida. Eu acho que principalmente para o ano que vem, né? Eu acho que para esse ano, como a gente já está registrando as exportações já para outubro, até em novembro, a gente vai continuar tendo uma demanda forte, mesmo que haja um acordo nas próximas semanas. Mas para o ano que vem isso pode mudar. Se houver um acordo nas próximas semanas, a tendência para o ano que vem é de uma exportação até mais fraca esse ano, porque a gente está exportando realmente muito mais do que esperado pela China. Então, a China saindo daqui ou diminuindo as compras naturalmente por um acordo com os Estados Unidos, essa demanda vai diminuir, o prêmio vai ter que diminuir. Então, sim, pode mudar a tendência para os prêmios se houver um acordo comercial entre Estados Unidos e China. Então, esse é um fator de risco, né, Alexander? Porque cada dia que passa, parece que a gente está mais longe de um acordo. Mas, olhando por outro lado, talvez a gente esteja mais perto de um acordo, porque cada vez mais os bens de um país e outro são taxados, então cada vez é mais tensa a relação. Então cada vez parece que a gente pode se aproximar mais de um acordo, de fato, né? Porque ninguém sai ganhando nessa história toda. Então é muito risco, eu diria. Então tem que aproveitar, como tu colocou, a gente tem diferenças muito grandes, tanto no prêmio atual, né, da entrega spot ou entrega em novembro, quanto o prêmio para fevereiro, março, abril, eles estão bem acima do normal para essa época do ano. Então, eu vejo isso como uma oportunidade de se aproveitar esses prêmios, porque nada garante que eles continuarão altos no ano que vem, principalmente. Eu acho que para esse último trimestre a gente tem uma garantia um pouco maior, mas para o ano que vem não.
Muito bem. Está aí, então, a avaliação do mercado feita pelo Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui com a gente participando, trazendo a informação, traçando cenários importantes aí para te ajudar a definir a sua melhor estratégia de comercialização. Meu caro Luiz, muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre, meu caro.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Um abraço, até mais.
Um abraço.
Tá, então, a gente tem fatores importantes hoje, não está bem claro do que está acontecendo, mas aparentemente tem um certo otimismo do mercado em relação a um andamento aí de uma solução para a guerra comercial acontecendo. Isso foi um fator de influência positiva aí para o mercado. A gente tem o fator de preços muito baixos para a soja. Ontem a gente já falou disso no mercado anterior aí, a soja tinha alcançado a sua menor, o seu menor preço, a sua menor cotação nos últimos 10 anos e hoje teve esse fator venda americana, que veio acima das expectativas. A gente tinha o mercado esperando entre 400 e 900 mil toneladas, era a expectativa do mercado, veio um pouquinho acima disso, em torno de 920 mil toneladas. No entanto, dá indícios de que a demanda segue forte lá pelo produto americano, mesmo sem a participação chinesa aí nas negociações. Isso deu um fôlego também para os preços no mercado lá em Chicago. Vamos ver como encerraram as cotações? De olho na tela, você confere comigo. Novembro fechando a 8 dólares e 50 centes por bushel, voltou para um patamar interessante e importante. 20 pontos de alto, 20 pontos mais 25. Janeiro, 8 dólares e 64 centes por bushel, 20 mais 25 de alta também. O março, 8 dólares e 77 centes por bushel, 19 pontos mais 75. E o maio, 8 dólares e 89 centes por bushel, alta de 19 pontos e meio. Vamos ao milho, que também teve um dia positivo. Dezembro, 3 dólares e 52, subindo 6 pontos mais 75. A mesma alta para março, que fechou a 3,64. Maio, 3 dólares e 72 centes por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. E julho, 3 dólares e 79 centes por bushel, subindo 6 pontos. São os números de hoje do mercado, então. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.